Euronet Plus.
Bem-vindos ao Decidir Europa. Francisco Jaime Quezado, economista, dinamizou inúmeros projetos nas áreas da estratégia, inovação e competitividade. Foi gestor do programa operacional Sociedade do Conhecimento durante muitos anos, que financiou, de resto, ao longo de mais de uma década, a maior parte dos projetos estratégicos em Portugal. É um dos mais reputados especialistas em estratégia, inovação e competitividade e na área da Sociedade do Conhecimento do país. Tem uma coluna regular no jornal publicado em Bruxelas, New Europe, e também publicou recentemente dois livros em inglês sobre estratégia e inovação, The New Capital e My Express, e agora acaba de publicar justamente o The New Way. Francisco Jaime Quezado, muito obrigado pela sua presença neste Decidir Europa. Francisco Jaime Quezado, estamos ainda longe de saber quando irá terminar esta crise da pandemia do Covid-19 e de quando, no fundo, vamos todos respirar de alívio. Este é um momento em que a incerteza domina a vida pessoal, a vida coletiva. Há uma grave crise de saúde pública na Europa e saindo aqui da esfera pessoal e apelando ao ângulo de análise do gestor, do especialista em inovação e competitividade, e tanto quanto é possível nesta altura falar disso com os dados que vamos dispondo e que estão a evoluir, estão em alteração dinâmica. Exato. Permanente a cada minuto que passa. Que danos acha que esta crise pode provocar à Europa, ou numa perspectiva mais positiva, o que é que a Europa vai fazer depois de debelada a crise? Que Europa, que União Europeia vamos ter? Que riscos corremos se alguns países forem mais egoístas que outros? Vamos ter provas de grande solidariedade, receio algum egoísmo, enfim, tudo cenários, eu reconheço, de grande complexidade nesta altura, difíceis também de prever, e ainda mais numa altura em que a mensagem que sai de Bruxelas, nesta altura, é de que temos de responder de forma coordenada e unificada, com objetivos e esforços comuns. É um exercício complexo, mas é esta a minha proposta inicial.
Mais uma vez, muito obrigado pelo amável convite. É sempre um prazer vir aqui à Rádio Nascença, uma rádio que nos habituou a um forte sentido de competência e também de responsabilidade. O momento que estamos a viver agora na Europa, no mundo e também no nosso país, é de facto um momento muito complexo. Ainda há bocado via uma nota do Bill Gates, atual chairman da Microsoft, que foi, como sabemos, durante muito tempo o investigador desta grande empresa, onde ele se referia, numa intervenção que fez em 2015, à possibilidade de, no futuro, e portanto no futuro imediato, podermos vir a ter uma situação à escala global incontrolável e para a qual dificilmente estaremos preparados. Infelizmente as coisas vieram-se a confirmar e, de facto, o que neste momento nós estamos a passar é por um processo de total incapacidade do mundo, das instâncias globais, seja ao nível dos diferentes países, seja ao nível da Europa, seja ao nível de Portugal, do ponto de vista de controle desta situação. Eu diria que há aqui três níveis de análise que é importante referir. O primeiro tem a ver com a questão da competência. E, portanto, nós evoluímos muito nos últimos anos, do ponto de vista de sistemas digitais, do ponto de vista de sistemas tecnológicos, tudo o que tem a ver com a investigação na área da medicina, na área da biologia, na área da química, permitiu-nos, de certa forma, antecipar um pouco aquilo que seria uma espécie de controle total sobre a natureza humana e sobre aquilo que a rodeava. Ora, esta situação que estamos a viver neste momento demonstra que, efetivamente, não é bem assim. Ou seja, apesar de termos evoluído do ponto de vista tecnológico, e hoje temos a inteligência artificial, temos o database, temos tudo que tem a ver com a internet das coisas, o que é certo é que, de facto, não existem mecanismos do ponto de vista relacional e de contacto entre as sociedades que permitam antecipar este tipo de problemas. E esta é a primeira nota que eu gostava de dizer. Não basta tecnologia, é preciso conformação relacional do ponto de vista da gestão daquilo que são as sociedades. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão da confiança. A confiança é um tema absolutamente fundamental nas sociedades. Eu falo muito disso neste meu novo manifesto livro, que tem como base uma agenda de competência para uma sociedade da confiança. E, de facto, se essa competência não existiu em muitas coisas...
Já sabemos o quão relevante era em economia a confiança. Em expectativa, não, aliás, em investimentos.
Quem se recorda...
Aqui o conceito amplia-se um bocadinho mais para a lógica social.
É a lógica social, tem muito a ver com a ciência política. O John Locke publicou na Idade Média um manifesto que ficou muito célebre, que foi o contrato de confiança, e ele dizia que os Estados e as sociedades e as pessoas e as organizações têm que ter um pacto de confiança para que possa existir um funcionamento normal. E eu acho que, efetivamente, essa confiança, de facto, não existe, porque aquilo que são os núcleos principais da sociedade não a promovem. Nós temos, e falámos disso há um bocado, muito desvirtuado aquilo que é o conceito de família, que devia ser a unidade agregadora da sociedade, e depois tudo o que são mecanismos de relacionamento com a questão da emergência das tecnologias dissiparam-se um pouco. E também, esta questão que estamos agora a viver desta pandemia, que já foi classificada assim pela OMS, tem muito a ver com a debilidade dos mecanismos relacionais. Ou seja, as pessoas relacionam-se de uma forma informal, mas sem mecanismos de confiança entre si. A terceira nota tem a ver com aquilo que é, de facto, o contexto de solidariedade que existe entre as pessoas, as instituições e as instituições. E com isto vamos para a Europa. Eu publiquei há 2 anos o meu manifesto My Europe, um pouco para defender algumas ideias sobre aquilo que devia ser o futuro da Europa. Fiz um roteiro em várias cidades do país, estive em Bruxelas, em Londres e em outros locais. E basicamente a grande mensagem que eu pude reter deste roadshow, e pessoas influentes como o Dr. Dom Barroso e outras participaram neste roadshow em termos de reflexão, é que efetivamente o princípio de integração, o princípio de solidariedade e o princípio de inteligência não está consolidado na União Europeia. De facto, quando nós temos uma pandemia como estas e vemos de facto uma total ausência de um mecanismo de solidariedade total entre os países, no sentido de abdicar daquilo que são as suas questões individuais e específicas do ponto de vista de nação e projetar uma lógica comum de resposta a esta crise, que pode ter medidas mais severas, mas seriam boas para todos os países, mostra mesmo isto. Portanto, nós vivemos uma Europa indefinida, uma Europa em crise e que nestes momentos mais críticos é incapaz de ter soluções comuns.
Francisco, já me pesado, nós temos até nesta crise em particular um dos aspectos que é muito poderoso do ponto de vista simbólico, é o de que se pode mexer nas fronteiras de cada Estado. Há aqui um lado prático, objetivo, mas também do ponto de vista simbólico muito importante.
Sem
quando se fala já na reintrodução de fronteiras, do controle, de encerramento de espaços, há esta crise coloca a questão até deste ponto de vista mais simbólico.
O Jürgen Habermas, que é um conhecido pensador alemão e que é muito estudioso da Europa e da ideia da Europa e do que deve ser o projeto europeu, falava precisamente nisso, na utopia de um dia os países, por qualquer motivo e por qualquer emergência, terem que voltar a fechar fronteiras e, nesse sentido, aquilo que é o princípio integrador do espaço europeu se dissipar. E, portanto, eu percebo que haja países que, numa lógica de controlo, queiram fechar fronteiras, mas não é aí que se resolve o problema. O problema resolve-se a montante e resolve-se em Bruxelas e nas instâncias comunitárias, num princípio de solidariedade institucional com os países, em pôr no terreno mecanismos muito práticos e objetivos que levem a que as pessoas percebam a gravidade da situação, atuem em conformidade e tenham à sua disposição esses mecanismos. E eu acho que isso não está a acontecer ao ritmo que a complexidade do tema exigia.
Francisco Jaime Quezado, insisto neste ponto, ainda é muito cedo para avaliações e sobretudo para afirmações definitivas, mas a julgar pelo módulo de rastreamento de casos nesta crise de Covid-19 em tempo real da Johns Hopkins, parece que a China, apesar de brutais erros iniciais, está nesta altura a conseguir lidar com o surto, mas os números italianos do Covid não deixam de ser absolutamente preocupantes. A taxa de mortalidade não só é muito maior do que a China, como é dramaticamente mesmo maior do que a da Coreia do Sul, mesmo que a Coreia do Sul tenha relativamente o mesmo número de casos que a Itália. Nos Estados Unidos há também nesta altura a grande preocupação de que a epidemia exponha falhas e exponha também os custos do próprio sistema de saúde norte-americanos, e sabemos o que se passou com o Obamacare e agora com o que Donald Trump fez. Já podemos olhar para alguns erros do Ocidente neste processo. Por exemplo, o economista João Duque, o professor João Duque, defendia aqui na Renascença que os países deviam ter fechado a tudo no exato momento em que a China fechou. E não o fizeram.
Sim, uma vez. Eu diria que relativamente ao ataque a esta pandemia, devia ter havido uma coordenação maior entre os países e devia ter havido medidas mais drásticas desde o princípio. Itália é um caso exemplar, porque é um país aberto, claramente muito visitado por os chineses e outros turistas, e de facto o foco propagou-se muito rapidamente. Eu acredito que mais do que ter medidas ditatoriais à medida da China, porque felizmente vivemos em democracia numa sociedade aberta, como dizia o Karl Popper, isso não é permitido, devíamos ter a tal coordenação. E, portanto, claramente que devíamos ter tido desde o princípio, quando ele começou a ser grave em Itália, uma atuação muito objetiva da União Europeia e a implementação de medidas mais corretivas. Se assim tivesse sido, teríamos hoje, possivelmente, números mais baixos e, sobretudo, uma perspectiva de evolução desta pandemia mais positiva, ou pelo menos menos não tão negativo.
Num artigo publicado esta semana na imprensa britânica, Jim O'Neill, o presidente da Chatham House e certo. Também antigo quadro superior do Goldman Sachs,
certo.
E que também liderou o programa de revisão da resistência antimicrobiana do Reino Unido, diz que um relatório deste grupo de revisão da resistência antimicrobiana do Reino Unido alertava em 2016 para o facto de, se não houvesse lugar a uma ação combinada das autoridades de saúde global, havia o risco de uma crise muito onerosa, muito mortal, no plano internacional. E o alerta era mesmo específico. Não havendo uma ação concertada, micróbios multiresistentes, e sabemos da questão bacteriana, não é? E medicamentos poderiam, de acordo com Jim O'Neill, ceifar cerca de 10 milhões de vidas por ano até 2050, com um custo acumulado para o PIB global de 100 bilhões de dólares. Este exemplo confronta-nos com a crise do Covid-19 e aponta-nos no sentido justamente destas insuficiências serem corrigidas, de haver aqui oportunidade para as instituições globais em tempo de retração do multilateralismo,
sim,
encontrarem aqui uma oportunidade para repensar a forma como estes desafios estão a ser enfrentados.
O que está a acontecer é uma dúvida muito grande em relação àquilo que foi a globalização e o multilateralismo. Os fenómenos de populismo e nacionalismo que se têm consolidado em alguns países europeus já demonstravam que havia uma satisfação muito grande, do ponto de vista sobretudo económico e social, mas este fenómeno de saúde pública vem claramente demonstrar que temos que repensar a questão da globalização. Não é pôr em causa a possibilidade das pessoas terem, obviamente, a possibilidade de, em democracia e numa lógica de sociedade aberta, participar, viajar, partilhar, construir soluções em conjunto, mas é de o fazer de uma forma regulada. E esta nota do Jim O'Neill, que eu por acaso também tive o cuidado de ver, é de facto muito clara e objetiva, ou seja, nós precisamos de regular e de acompanhar e monitorizar tudo aquilo que são os mecanismos de intercomunicação do ponto de vista da economia e da sociedade global. Porque, de facto, hoje, com as alterações climáticas e toda uma mudança do ponto de vista do funcionamento do próprio ecossistema e do ambiente, as pessoas estão sujeitas, de facto, a todo um conjunto de variáveis que no passado não estavam. E, portanto, tudo tem que ser regulado e tem que ser monitorizado. E acho que esse aqui é um tema fundamental. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, ainda pouco regulada. A Europa tem sido, desse ponto de vista, um mau exemplo, porque, apesar de haver regulação em algumas áreas económicas e até excesso de regulação, não existe regulação noutras áreas mais sociológicas e mais ambientais. E isto vem demonstrar mesmo isso. Estamos a pagar a consequência de sermos pouco rigorosos connosco e com a nossa forma de estar e de viver.
E do ponto de vista da União Europeia, a União Europeia estava a reagir à concretização, pelo menos numa primeira fase, do
certo.
Brexit. Tem uma série de desafios, por exemplo, a questão dos fundos, mas neste momento há o Covid-19, soma-se a crise de refugiados.
Na
fronteira entre a Grécia e a Turquia.
A União Europeia tem neste momento um problema muito complexo, ou seja, para além das questões instrumentais, que é a questão do Brexit e a questão do novo pacote financeiro, que não tem sido fácil de equilibrar, porque há divergências muito claras entre os países do Norte e os países do Sul, normalmente em relação àquilo que deve ser o financiamento da competitividade e o financiamento da coesão, que são temas muito difíceis. Portugal e os países do Sul teimam em dizer que a coesão ainda não está totalmente conseguida nestas áreas, do ponto de vista territorial, do ponto de vista social, e que a União Europeia tem uma responsabilidade de contribuir para que essa coesão seja mais consolidada, apesar de 30 anos de intervenções comunitárias. Os países do Norte dizem que a coesão é uma palavra do passado e neste momento é preciso apostar na competitividade. É um equilíbrio que tem que ser conseguido, é seu tempo, esperemos que chegue lá. Mas, de facto, a questão dos refugiados e a questão do Covid, do coronavírus, vieram introduzir aqui fatores de contexto completamente imprevisíveis, uns mais materiais, outros mais materiais, uns mais de mobilidade humana, outros mais de imaterialidade humana, mas o que é certo é que vão condicionar muito aquilo que são as opções do futuro. E eu diria que a União Europeia, o mundo em geral, a União Europeia e o nosso país, dificilmente vão ser como são agora. Eu diria que, só para complementar, nós há 15 anos tivemos uma expressão que ficou muito célebre, que foi a exposição do New Normal. Ou seja, passámos a ter uma nova normalidade muito associada à questão da globalização, ou seja, à questão do digital, a questão de nós olharmos para um ecrã e termos o mundo à nossa frente, a forma como tínhamos a cada segundo a informação, e as pessoas passaram a estar online e, do ponto de vista de contacto, permanentemente ativas. Hoje passámos a ter um New Normal diferente. que o new normal que vai resultar desta situação que estamos a viver vai ser um new normal totalmente diferente, em que as pessoas se vão retrair, vão se fechar nas suas comunidades e vão ter, sobretudo, isso é que é pior, se não houver alterações de sentido, uma atitude de desconfiança relativamente ao futuro e de falta de ambição na construção de novas soluções. E isso é que é a pior coisa que poderia ter acontecido depois destes anos todos em que estivemos a abrir fronteiras, a construir o digital e a apostar naquilo que são os novos fatores de competitividade que, felizmente, fizeram evoluir o mundo de uma forma absolutamente única.
E aí que entram as suas competências, certo, muito particulares. Francisco Jaime Quezado é um dos mais reputados especialistas em estratégia, inovação, competitividade, em sociedade de conhecimento em Portugal. E eu começo por lhe perguntar, neste trajeto de inovação e conhecimento, que papel, vamos começar por aí, fica para o Estado? No fundo, como é que o Estado deve atuar e, por extensão, a União Europeia, enfim, aqui como projeto político de vários Estados, como é que a União Europeia deve atuar como indutor de reações nesta moderna sociedade de conhecimento e como ator capaz de interferir, alterar precipitar a mudança dos cenários?
Eu tenho tido a sorte nos últimos 20 anos, que é como gestor do Pós e Pós, que é como mais recentemente presidente da ESPAP, na área mais dos serviços partilhados do Estado, mesmo noutros projetos ligados à União Europeia, de acompanhar muito aquilo que é a evolução do Estado. Eu tenho a ideia que o Estado tem que ser um Estado inteligente. Eu tenho definido muito essa ideia, a chamada ideia do smart government. Ou seja, o Estado tem que ser entendido como alguém, como uma entidade, no fundo, que regula e que, de uma forma muito prática, é uma plataforma que gira à volta da sociedade e da economia. E, portanto, o Estado tem que ter os meios necessários para assegurar, em tempo de crise, como estamos a viver, os meios adequados para dar seguimento a soluções que são difíceis e complexas, mas, ao mesmo tempo, tem que ser capaz de projetar na economia e na sociedade mecanismos de funcionamento que sejam práticos. Isso aconteceu nos últimos anos. Eu acho que a União Europeia neste
momento... Francisco Jaime Quezado, só precisar este conceito de Estado inteligente para que os nossos, para quem nos segue este diálogo, tem a ver com o Estado capaz de proporcionar uma panóplia de interações do ponto de vista digital com o cidadão ao não mais só. Alto nível, não mas só. Não só.
Não, eu acho que a melhor definição de Estado inteligente é da professora Mariana Mazzucato, que é uma conhecida especialista italiana, que há muitos anos que dá aulas em Londres e tem feito muito trabalho à volta do Estado. Ela publicou um livro muito conhecido de Entrepreneurial State, o Estado Inovador. Não, no fundo, a ideia é que o Estado deve deixar ao mercado a possibilidade dele se autorregular e funcionar, mas não pode deixar de intervir em situações em que o mercado não consegue resolver as coisas.
Mas o Estado, portanto, como indutor de desenvolvimento, exatamente, mas também como regulador.
Mas tem que ter os meios necessários para que isso aconteça. E, portanto, o Estado não pode estar aquém daquilo que é uma capacidade necessária de intervenção. Por isso é que o Estado foi objeto, nos últimos 20 anos, quer a nível de Bruxelas, quer a nível de Portugal, de intervenções maciças de fundos comunitários na sua modernização tecnológica. Agora, o problema é que essa modernização tecnológica não permitiu ainda, e essa aqui é uma lacuna e um balanço menos positivo, melhorar as competências do ponto de vista da resposta aos cidadãos e, por outro lado, também melhorar a interoperabilidade entre os serviços. E, portanto, nós hoje tínhamos obrigação, 20 anos depois deste trabalho ter começado em Bruxelas, em Portugal e no resto da Europa, de ter uma União Europeia e um Estado muito mais ágil da forma como antevê aquilo que possam ser situações que possam vir a ocorrer e da forma como, em conjunto com o mercado, a tal ideia de cooperação, a tal ideia de co-criação, consegue resolver as coisas. Nós temos que ter um Estado mais co-criador, mais co-optativo e que permita resolver as coisas. Infelizmente, não estamos ainda nesse patamar.
Nesse sentido, defendeu ainda recentemente que um novo pacote de fundos comunitários ia ser absolutamente decisivo para a economia portuguesa. Defendeu também no passado que falta um modelo de desenvolvimento estruturado absolutamente claro e objetivo no caso de Portugal e que os principais atores, municípios, empresas, universidades, centros de inovação se preocupam exclusivamente ou muito em particular com a sobrevivência conjuntural e não com o longo prazo. Há pouco falávamos de fundos, falávamos também da dificuldade na Europa desta fase em que não há um acordo sobre um quadro financeiro plurianual. Tivemos também, ainda recentemente, a Cimeira de Beja dos Amigos da Coesão e sabemos do papel do governo português em particular nesta questão. Corremos sérios riscos numa altura em que, ao lado, ou associar a essa falta, essa alegada falta de estratégia, temos também a possibilidade de redução objetiva do próprio valor dos fundos. É um momento decisivo?
Eu acho que o balanço de 35 anos de intervenção comunitária no nosso país, já faz 35 anos que nós recebemos fundos comunitários, é positivo, mas também é muito negativo. É positivo no sentido em que nós conseguimos evoluir do ponto de vista infraestrutural no país. Acho que intervenções como o digital são casos que nos colocam ao nível das melhores práticas europeias. nomeadamente ao nível do Estado e ao nível até das empresas. Portanto, hoje Portugal tem um nível de transformação digital de elevadíssima qualidade e que resulta muito dessa capacidade de interpretar aquilo que eram as necessidades que nós tínhamos. Podemos fazer um balanço muito negativo, na minha opinião, de duas situações. Da questão das competências e das qualificações. É absolutamente inadmissível que 35 anos depois de termos começado a investir maciçamente na formação, na capacitação, na requalificação das pessoas, tínhamos ainda níveis de qualificação muito baixos. Por exemplo, na área
digital. E por outro lado, são públicas, não se esqueçam que vai dizer, são públicas as suas críticas. Por outro lado, há a proliferação desnecessária, e aqui a expressão é sua, de parques industriais, pavilhões desportivos municipais.
Era a outra nota que eu queria
temos
dar.
Autoestradas com menos coesão territorial e crescentes desigualdades sociais. Por comparação com a falta de qualificação do fator humano.
Ao nível das infraestruturas fizemos opções absolutamente desnecessárias. Ou seja, esta ideia de termos estradas em tudo quanto é sítio, esta ideia de cada município ter o seu parque, ter o seu...
Não precisávamos ter a quarta melhor rede viária do mundo, de acordo com o estudo recente.
Nós precisamos ter boas vias de comunicação, porque isso também é sinónimo de progresso, e não se conseguia ir hoje em 45 minutos a Vila Real ou numa hora e meia a Bragança se não fossem essas vias. Isso é importante porque permite às pessoas também a acessibilidade. O que eu acho é que, do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista logístico, era absolutamente desnecessário.
Não são necessárias essas três autoestradas paralelas em bons segmentos do litoral, na ligação Porto-Lisboa. Temos três autoestradas paralelas.
E a questão dos pavilhões multiusos, essas coisas todas. Ou seja, hoje qualquer município do interior tem um pavilhão multiuso e não havia necessidade, porque não há gente suficiente. Era preferível investir num grande pavilhão que servisse para toda a zona intercomunitária, por exemplo, Trás-os-Montes, ou na Beira do Restado. E, portanto, esse dinheiro é dinheiro que, efetivamente, podia ter sido utilizado noutras dimensões. E ser mais rigoroso na questão das qualificações, é impensável como é que, apesar da evolução muito grande que nós tivemos na área digital, continuamos a ter ainda um número muito elevado de pessoas que não têm acesso à internet. Seja ao nível de pessoas mais idosas, seja ao nível de pessoas mais novas. Há esta iniciativa que o Governo lançou há 2 anos, o Incode, que agora está a tentar dar mais sequência, mas que tem a ver basicamente com o que se discutia há 20 anos. Há 20 anos, o professor Mariano Gago lançou o Protocolo Digital. E depois o Diogo Vasconcelos também deu sequência e foi feito um trabalho notável. O Governo apresentou há uma semana, e muito bem, o Plano de Ação para a Transição Digital, que se chama também Portugal Digital. Mas a questão é, se formos comparar...
O próprio Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, teve oportunidade de se referir a isso, justamente sentado nessa cadeira onde se encontra neste estúdio.
Exatamente,
ainda
a
semana passada.
E é muito meritória a iniciativa do Governo, e acho que o Ministro Pedro Sousa Vieira tem feito um trabalho notável do ponto de vista da comunicação. Agora, o tema é... Há 20 anos discutiam-se ainda muitos temas que se estão a discutir agora. A questão da capacitação das pessoas, a questão da qualificação dos agentes empresariais. Ou seja, estamos num patamar... Como é que é possível em 20 anos termos progredido tão pouco nessa matéria? E essa é uma área fundamental, porque se nós formos à Finlândia, se formos à Suécia, se formos a outros países, vemos que aí o paradigma é totalmente diferente. E é por causa também disso, não só, mas também, que esses países têm depois muita mais competitividade empresarial e mais capacidade de competência interna. E, portanto, aí, de facto, nós temos que nos... Temos que perceber que efetivamente falhámos e que o balanço é menos positivo.
O seu pensamento público tem também chamado a atenção, por exemplo, para a agricultura. Temos um momento de reconfiguração da União Europeia neste pós-Brexit, com a Comissão von der Leyen apostar no Pacto Ecológico Europeu, na neutralidade carbónica para 2050, que vai ter enormes consequências, por exemplo, na política agrícola comum. A agricultura que, por exemplo, ainda não há muitos anos, lamentava ter ficado completamente e estar completamente fora dos holofotes de campanhas eleitorais, debate público... Esta também é uma questão importante para um país como Portugal.
Sim, Flávia, eu acho que a agricultura perdeu o peso no nosso país, quer do ponto de vista de mão de obra, quer do ponto de vista de relevância para o PIB. Mas é preciso perceber que a agricultura tem, de facto, muitas potencialidades. Nós temos em Portugal, apesar de tudo, uma experiência positiva no setor agroalimentar. O cluster agroalimentar, que é protagonizado pelo AgroFood, tem feito um trabalho notável do ponto de vista de recriação de uma cadeia de valor nova para a agricultura. E hoje, aquele movimento que há de muitas plantações de flores, de plantas e mesmo de produtos agrícolas, sobretudo no Alentejo e também na Beira Interior, mas sobretudo no Alentejo, como sabemos...
Ou também, por exemplo, a importância do Val do Sorreia para a polpa de tomate...
E são produtos que estão a ter uma capacidade de penetração nos mercados externos absolutamente notável, ou seja, estão a acontecer coisas na área agrícola absolutamente únicas.
Frutos vermelhos
sim,
também.
Sim, eu estive com o Presidente da Câmara de Alcácer Sal, que é o Presidente da Comunidade do litoral alentejano, e por exemplo, em todo aquele território do litoral alentejano, Alcácer, Gândola, uma zona extensíssima, tem havido imensos investimentos de portugueses e estrangeiros a investir na área agroalimentar e com potencial de exploração muito grande. Agora, essa interpretação da agricultura é uma interpretação inteligente, no sentido em que a agricultura tem que ser vista como um setor e uma fileira económica capaz de projetar inovação e criatividade e, sobretudo, valor posterior. E aquela ideia do passado de que a política agrícola comum financiava por ausência a capacidade dos Estados de manterem sistemas obsoletos, como é o caso da produção de leite e isso tudo, acho que deixou de fazer sentido. Portanto, precisamos que a agricultura esteja na agenda. Precisamos que os agricultores, sobretudo uma nova agenda de agricultores que está a surgir, estejam na agenda, mas que seja dada uma configuração de criação de valor e de competência. E não propriamente uma questão de financiamento por ausência de outras fontes de rentabilidade.
Outra questão importante tem a ver com o espaço. Na semana passada, justamente também nesse lugar, Bruno Reynaud de Sousa, especialista na área do direito espacial, chamava a atenção para a necessidade não só da regulamentação, como da aposta numa corrida, até aqui reservada apenas a agências governamentais, e que nos últimos anos a tecnologia tem facilitado não só uma redução de custos, como o acesso a privados, que é a corrida espacial. Portugal aí posiciona-se também com interesses muito particulares nos Açores, a verdade, em Santa Maria, na Terceira. Como é que olha também para a importância desta área e o que é que a União Europeia, em particular, pode fazer
numa
área
positiva,
muito competitiva?
Eu acho que Portugal tem feito, nos últimos anos, um trabalho notável na área que eu chamaria da mobilidade. Como sabe, existe o CEA, que é o Centro de Automóvel aqui em Matosinhos, que é um local de referência. Na área de automóvel, na área da aeronáutica, tudo o que tem a ver com a área da defesa tem sido feito um trabalho notável e o espaço é, podemos dizer, a nova geração desse tipo de investimento.
Também agora recentemente a Airbus a investir na zona de Santo Tirso, para além de alguma forma do cluster aeronáutico de Évora.
Sim, temos a Ogma também numa fase de grande configuração, portanto temos coisas a acontecer de uma forma muito notável. Eu acho que o espaço é uma espécie de fim da linha de tudo isto, porque o espaço no fundo é a conquista do limite, né? E esta ideia de criar este centro nos Açores e projetar toda uma competência à volta disto, recorrendo a laboratórios que nós temos no nosso país, recorrendo a pequenas startups que estão a ser criadas, não só nos Açores, mas é muito interessante.
E temos também, do ponto de vista do ensino, um papel importante, por
exatamente,
exemplo, da Universidade de
várias,
da Covilhã, mas em
sobretudo
particular
Covilhã,
também
da Covilhã. Tem estado, a Covilhã e o Técnico são as duas escolas do país que há muito aposta nesta
formação
na aeronáutica e isso tudo. E, portanto, eu acho que se está a criar aqui um segmento muito interessante, à dimensão do que é possível, nós somos um país pequeno, mas que poderá projetar aqui um novo nicho que pode ser muito interessante. E eu dava a isto a tal lógica de mobilidade como um todo, ou seja, projetar aquilo que são as novas formas de mobilidade das pessoas, sendo certo que a aeronáutica tem a ver com aviões e o espaço tem a ver também com a conquista de espaço, mas que se encaixam nesta ideia de termos aqui um contributo de alta qualidade e de elevado valor científico para uma ideia de mobilidade global muito mais interessante para nós e para outros países.
Francisco Jaime Quezada acaba de publicar o novo livro manifesto a que se referiu há pouco, The New Way, A Competence Agenda for a Trust Society. Qual é a mensagem central deste livro?
Olha, eu tenho ao longo dos últimos anos procurado com alguma periodicidade publicar manifestos ou livros que retratam um pouco o que tem sido a minha intervenção. Comecei em 2007 com o Novo Capital, que na altura foi uma recolha de textos publicados em vários jornais. Depois fiz o meu Expresso para comemorar 25 anos de publicação, de colaboração,
de intervenção
naquele reputado semanário. O The New Way é um livro que eu há muito queria fazer. É uma espécie de reflexão que eu faço à volta daquilo que deve ser a construção de uma sociedade de competência e da forma como a competência hoje é o fator basilar para a confiança. Eu recorro a alguns exemplos de sucesso do nosso país, nomeadamente algumas experiências que tivemos nos últimos anos e que são, de facto, demonstradores de que, com uma aposta muito séria na competência, se conseguem chegar a resultados muito positivos. Mas, basicamente, eu procuro, isso tem a ver com o facto de eu ter tido também uma formação complementar em ciência política, com o professor João Carlos Espada, na Católica, e que procuro também manter o contacto, demonstrar que, de facto, o indivíduo hoje, para ter uma presença do ponto de vista de social, tem que ser suficientemente reconhecido, quer em termos de competência, quer em termos de confiança. E nós assistimos hoje a uma sociedade complexa, uma sociedade muito aberta, uma sociedade muito incerta, com estes fenómenos que estamos agora a viver, onde, de facto, o indivíduo tem que perceber que tem que ter um contributo muito positivo e que seja reconhecido pelos outros, para essa mesma sociedade. E, pronto, no fundo, eu procuro transmitir esta ideia, ou seja, o novo caminho, o novo percurso da New Way, é um caminho que nós, enquanto indivíduos, temos que fazer de uma forma progressiva, tentando, em cooperação e em rede com os outros, construir a mesma sociedade. Eu desenvolvo aí um modelo de 5Cs, pronto, que é uma forma muito prática de tentar construir estes conceitos, que tem muito a ver com ideias simples, desde a cooperação, à comunicação, à convergência, mas eu, no fundo, a palavra-chave que eu, no fundo, tento desenvolver no livro é a palavra de comunidade, de community. É um tema que tem sido muito utilizado no Reino Unido, como sabemos, a ideia das communities. Porque a comunidade, no fundo, é onde tu começa e onde tudo acaba. Ou seja, as comunidades, sejam elas a família, sejam elas a nossa escola, sejam elas a nossa relação de amigos, sejam elas o nosso emprego, são de facto aqueles espaços, espaços não só no sentido público, como diz o Daniel Inerati, mas no sentido também conceptual, onde nós desenvolvemos a nossa capacidade de construção e de relacionamento. E eu acho que vivemos um tempo, de facto, muito complexo. Eu chamo-lhe... Eu concordo muito com a expressão que foi idealizada por um conhecido pensador da área das tecnologias. Vivemos numa sociedade muito VUCA, portanto, muito volátil, muito incerta, muito complexa, muito ágil, e temos que estar preparados para ela. E os fenómenos que estamos a acontecer agora mostram mesmo isso, que temos que ter essa capacidade de tradução.
Já que, num certo sentido, regressamos ao ponto de partida no nosso diálogo, nesta ponta final e nesta questão final, que é o coronavírus, a crise do momento. Olhando aquela velha máxima económica de Chicago, que basicamente diz que nunca se deve desperdiçar uma crise, vamos ter o quê, do seu ponto de vista, como mensagem central? Vamos ter, por exemplo, os líderes do G20 e a União Europeia a reconhecer a necessidade de maiores investimentos nos sistemas nacionais de saúde, embora isto esteja dependente de muitos fatores? Vamos ter, por exemplo, mais voz a defender a reindustrialização da Europa, no sentido de não termos tanta dependência de cadeias de valores externas, neste caso a asiática, com os custos que conhecemos? Em síntese, o que é que vamos ter com as limitações, insisto, do momento e da informação nesta altura está disponível?
A palavra que sintetiza o que vai sair desta crise é uma palavra muito reconhecida pelo CEO mundial da McKinsey, que numa entrevista recente, a propósito do que está a passar no mundo e destes focos de emergência, falava em convergência. E eu concordo inteiramente. Nós precisamos de entrar numa sociedade de convergência. Convergência do ponto de vista político, em que tem que haver, por parte dos decisores políticos ao mais alto nível, uma capacidade de entendimento daquilo que são as prioridades que têm que ser tomadas, a saúde, a segurança e tudo o resto. Convergência do ponto de vista dos instrumentos, e aqui acho que a questão do digital é absolutamente fundamental, mas num sentido de um digital regulado e suficientemente otimizado. Convergência nas opções económicas. Acho que está na altura de voltar à indústria, concordo inteiramente consigo. Nós evoluímos para uma economia muito dependente dos serviços, muito dependente do turismo. Nosso país também é um exemplo, temos 9% dependente do turismo, e falta ao turismo e aos serviços uma base material que seja suficientemente forte para o futuro. A Comissão Europeia tentou há 4 anos com a chamada reindustrialização essa agenda, depois tivemos a indústria 4.0, mas não há ainda uma verdadeira agenda de reindustrialização da nossa economia. A Comissão Europeia pretende lançar uma nova iniciativa industrial agora em abril, maio, mas é preciso que isto tenha capacidade. E portanto acho que é com convergência que nós temos que apostar para o futuro. Concordo inteiramente com o líder da McKinsey, precisamos de ser convergentes e de apostar na convergência.
Convergência é então a nota final de Francisco Jaime Quezado. Muito obrigado pela sua presença.
Sim, foi um prazer,
no Europa Decide. Uma emissão disponível a qualquer momento em rr.sa.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts.
Muito obrigado pela atenção.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.